Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era um domingo, 4:30 da tarde. Eu estava em casa quando alguém bateu na porta. Fiquei super surpresa quando vi que era o Gerson, marido de uma amiga minha. Aliás, ele também era meu amigo. Pensei até que a Gisele estivesse com ele, mas não, ele estava sozinho. Quis saber se podia entrar, porque queria conversar comigo. Eu até perguntei se tinha acontecido algo com a minha amiga, mas ele falou que não. Entrou, sentou, ficou assim me olhando em silêncio durante um tempo, até que falou: por acaso você e a Gisele andaram conversando de ontem para hoje? Não. Desde sexta que a gente não se fala. Mas o que te houve, Gerson? Tô te achando tão nervoso. É que a gente se separou. Saí de casa ontem. Se separou? Não, você tá brincando comigo. Olha, eu fiquei tão surpresa, porque realmente não esperava e não tava sabendo de nada. Perguntei o que tinha acontecido, se eles tinham brigado, mas ele não falou coisa com coisa. Disse que já fazia tempo que eles não estavam mais se dando bem, que tinha sido a melhor solução, e ainda acrescentou: eu vim aqui conversar com você, Ana, porque eu não queria que você se afastasse de mim agora que, enfim, que a gente se separou, eu e ela. Eu sei que você é muito mais amiga dela do que minha, mas é que eu gosto muito de você também. Não queria perder a tua amizade. Imagina, Jess, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sempre foi amigo. Mesmo que vocês não voltem, que a separação seja definitiva, em relação a isso, nada muda. Mas olha, eu fiquei tão triste de saber disso. Não esperava que vocês fossem se separar, até porque... Pois é, mas foi melhor assim. A gente não andava se acertando, sabe? Fazia tempo, discutindo, briga. Puxa, que pena. Mas olha, fica tranquilo que eu vou continuar sendo tua amiga. Puxa, que bom ouvir isso, viu, Ana? Porque eu gosto muito de você. Aliás, será que eu posso te ligar de vez em quando? A gente pode marcar de almoçar juntos, de se ver para conversar. Falei que ele podia me ligar quando quisesse, que a separação dos dois não iria mesmo interferir na nossa amizade. Aliás, cheguei a achar aquele gesto dele bonito, porque significava que ele gostava de mim, tinha pela nossa amizade um apreço. Depois que me separei, que eu passei a viver naquela casa sozinha, eu e a Gisele, nos tínhamos tornado as melhores amigas. Eu e a Gisele, a gente se via todos os dias, porque trabalhávamos juntas. E pelo fato de sermos amigas, acabei também me aproximando do Gerson. Os dois estavam casados já fazia 4 anos, não tinham filhos e viviam me convidando para almoçar na casa deles. Ali eu fiquei realmente muito triste com aquela separação. Mas enfim, né? Fazer o quê? Antes de se despedir, ele ainda me pediu que não comentasse nada com a Gisele, que ele havia estado ali na minha casa. E eu falei que estava tudo bem, não ia comentar. Depois que ele se foi, Eu fiquei ali pensando em tudo, sabe? Fiquei triste, mas triste de verdade. Até pensei em ligar para ela, porque numa dessas podia estar precisando de uma ajuda, mas achei melhor deixar para conversarmos na segunda-feira, na empresa. Até porque, se ela não tinha me ligado para contar, é porque devia estar querendo ficar no cantinho dela, sozinha. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um momento assim, né? Na nossa própria companhia, para botar os pensamentos no lugar. Achei melhor não atrapalhar. No dia seguinte, segunda-feira, nos encontramos na firma e ela acabou me contando toda a história. Era tudo verdade. Os dois tinham mesmo se separado. Só que ela falou uma coisa que me deixou tão intrigada. Olha, eu acho, mas eu tenho quase certeza que tem outra mulher na jogada, viu? O Gerson andava muito esquisito. Tenho certeza que foi por causa de outra que ele resolveu me deixar. Eu achei estranho, porque ele, por exemplo, não tinha comentado nada sobre essa questão de haver outra pessoa, de... Coitada. Minha amiga estava arrasada. Ela falou que quase não tinha ido trabalhar, porque estava sem cabeça para nada. Olha, ficou muito claro que ela não queria a separação. Foi uma decisão que partiu dele, do Gerson. Eu fiz o que pude para consolá-la, mas ela estava de coração partido. Lembro que na quarta-feira, o Gerson me ligou, me convidando para almoçarmos juntos. E eu aceitei. Até porque queria conversar com ele, ver se descobria alguma coisa para poder contar para Gisele. E quando comentei com ele que ela achava que ele tinha saído de casa por causa de outra mulher, ele retrucou: "Isso é coisa da cabeça dela, tem mulher nenhuma." Ele falou aquilo e depois ficou em silêncio. Aí me olhou assim e... Quer dizer, na verdade, até tem outra mulher. Só que nem em sonho ela desconfia que eu desmanchei o meu casamento por causa dela. Como é que é? Tem outra mulher, mas ela não sabe. Como assim? Que mulher é essa, Gerson? Me fala. É que ela não sabe, Ana. Eu tô apaixonado por ela, mas não contei. Mas como assim não sabe? Olha, eu não tô entendendo nada dessa tua conversa, viu, Gerson? Por acaso eu conheço essa mulher? Conhece sim. Será que você nunca desconfiou? Você nunca notou no meu jeito? Ana, essa mulher é você. Como? Não, você tá brincando comigo. Que conversa é essa, Gerson? Você ficou louco? Só se for doido de paixão. Faz tempo que eu ando querendo te falar isso, só que nunca tive coragem. Eu tô apaixonado por você. Olha, eu fiquei até zonza com as coisas que ele me falou. Olha, no começo, juro, pensei até que fosse brincadeira, porque convenhamos. Mas ele falou que não. Chegou a dizer que nunca tinha falado tão sério em toda a vida e que estava aliviado agora que tinha tido a coragem de falar. Olha, me pegou tão de surpresa essa atitude dele. Eu jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Nunca houve nada, nunca teve, sei lá, um gesto dele, uma... Fiquei até sem reação, sem saber o que dizer. Ele pediu que eu não comentasse nada com a Gisele, até para não causar nenhum desentendimento entre nós. Falou que não queria que a gente se estranhasse e brigasse por causa dele. Olha que situação. O pior de tudo é que eu fiquei sem saber até como me comportar na presença dela. Porque, puxa vida, mesmo sem ter culpa nenhuma, era por minha causa que ele estava sofrendo. Sem ter feito absolutamente nada, eu tinha sido a responsável pelo fim do seu casamento. Isso me deixou tão mal. Imagine como seria no dia em que ela descobrisse o motivo daquela separação. Eu era o motivo. Bom, pelo menos foi o que ele falou. Porque até aquele momento, eu juro, aquela história estava me soando tão esquisita. Bom, se fosse mesmo verdade, ela descobrisse, ela ia ficar brava comigo de todo jeito, mesmo eu não tendo culpa nenhuma. Naquela mesma noite, para minha surpresa, ele voltou a aparecer na minha casa. Perguntou se eu podia entrar, queria terminar aquela conversa que a gente tinha começado no almoço, só que, não sei, eu não achei uma boa ideia. De todo modo, permiti que ele entrasse. No fim, ele acabou jantando comigo. Acho que eu não preciso nem dizer como que estava o clima entre nós. Pesado, sabe? Meio sufocante, pelo menos para mim. Ele acabou dizendo, repetindo tudo que já tinha dito. Que não tinha culpa de ter começado a gostar de mim, pediu que eu não lhe virasse as costas por causa disso, não se afastasse dele, até porque ele ia sofrer mais do que já estava sofrendo. E ainda acrescentou: eu sei que é difícil para você, porque você e a Gisele são muito amigas, mas me responda, sinceramente, lá do fundo do coração, será que existe uma chance, por menor que seja, de um dia a gente talvez... Não, Gerson. Não existe. Eu jamais serei capaz de fazer isso com a Gisele. Ela é como se fosse uma irmã para mim. Olha, tira essa ideia da cabeça. Não, eu sei, mas é que eu tô gostando tanto de você. Será que a gente não podia fazer uma tentativa, pelo menos? Ela nem precisa ficar sabendo, pelo menos não no começo. Mais uma vez, falei que não. Que não havia, e não havia mesmo, a menor possibilidade disso acontecer. Você quer saber, Gelson? Olha, é melhor você ir embora, tá? Essa conversa tá tomando um rumo que, sabe, ele ficou triste, eu percebi. Mas como que ele queria que eu agisse? Mesmo que eu sentisse alguma coisa por ele, jamais teria coragem de atraiçoar a minha amiga. Mesmo assim, volta e meia, depois disso, ele me ligava. Ligava, com o mesmo discurso, mandava mensagens, e um dia eu quase conversei com a Gisele, quase, faltou pouco, quase contei tudo para ela. Mas acabei ficando com medo da sua reação. De ela acabar se afastando de mim também, mesmo, repito, que eu não tivesse culpa nenhuma. As semanas foram passando. E eles realmente não reataram. Até que numa sexta-feira, ele apareceu ali em casa de novo. Já eram quase 10 horas da noite. Tava com uma cara tão esquisita. Sua voz também, assim, meio sumida, quando ele me fez aquele pedido. Gisele, será que eu posso passar essa noite aqui? É que eu discuti com meu irmão, ele me pediu para procurar outro lugar para ficar, aí eu só consegui pensar em você, eu juro, é só por hoje. Olha, eu fiquei numa encruzilhada, porque... Sabe aquela situação, assim, constrangedora? No fim, não tive coragem para dizer não. Enquanto ele tomava banho, acabei arrumando o quartinho de visitas e ele se ajeitou por ali, juro. Até pensei que ele fosse voltar à carga com aquela conversa, tentar alguma coisa comigo, mas não. Se acomodou lá no quarto e não saiu mais dali a noite toda. Enquanto eu fiquei no meu quarto, só esperando para ver o que ia acontecer. Por sorte, não aconteceu nada. Era para ter sido só aquela noite, mas ele acabou ficando o sábado e o domingo também. Na verdade, ele foi ficando. Sabe, eu tinha vontade de falar para ele, mas não tinha coragem. Não tinha coragem de falar que ele fosse embora. A minha amiga nem desconfiava que eu tinha dado guarida para ele. Aliás, eu tinha tanto medo que ela ficasse sabendo e acabasse brigando comigo, o que inevitavelmente ia acontecer. De todo modo, o clima entre nós era tenso, uma mistura de constrangimento com outra coisa que eu nem sabia o que era. Eu até evitava conversar com ele. E sempre que ele entrava naquele assunto sobre nós, eu desconversava. Mudava o rumo da conversa. Lembro que já fazia uma semana que ele estava ali, até que na sexta-feira, assim que apaguei a luz e me deitei na cama, eu estava esperando por uma coisa parecida na primeira noite, mas não aconteceu nada. Na segunda também não. A semana toda passou e nada. Só que desta vez, de repente, escutei aquelas batidinhas na porta. Eu já estava esperando por aquilo. Na verdade, eu já estava temendo por aquilo. Ele bateu e já foi abrindo a porta. Ficou ali parado, de frente para a cama, me olhando na penumbra. Estava sem camisa, usando apenas um calção de dormir. Meu coração estava na boca. Perguntei: o que é que você quer, Gerson? Só que em vez de responder, ele se aproximou ainda mais de mim. Ficou do lado, assim, da minha cama. E meu coração, nessas alturas, disparado. Até porque eu percebi quais eram as suas intenções. Para o meu espanto, sem dizer uma palavra, ele acabou se deitando ali do meu lado. Sabe quando você não consegue esboçar uma reação? Aliás, eu nem pensava que ele pudesse ter coragem de fazer aquilo. Deitou do meu lado, se cobriu. Depois começou a me abraçar, a colar o seu corpo no meu. Até hoje não sei como que aconteceu aquilo. Mas quando me dei conta, estava retribuindo os seus carinhos. Até eu fiquei surpresa comigo mesmo, porque não fiz nada para evitar. E no fim ele acabou passando a noite toda ali comigo. O pior foi que depois, pensando em tudo, eu cheguei à conclusão de que tinha gostado. Foi bom poder ter alguém na minha cama de novo, depois de tanto tempo. Isso não posso esconder. Meu Deus, fazia 3 anos que eu estava separada. E desde então, nunca mais tinha me envolvido com homem nenhum. Dormimos abraçados. E a verdade é que tudo isso acabou mexendo demais com a minha cabeça. No dia seguinte, eu mal consegui olhar para ele. Mal consegui disfarçar o meu constrangimento. Aliás, não era só o constrangimento que eu não conseguia disfarçar, mas aquela espécie de, sei lá, de euforia que tomava conta de mim. Acabamos conversando depois sobre aquilo que tinha acontecido. Sei lá, foi uma coisa tão esquisita, porque ao mesmo tempo que tinha sido uma coisa errada, e eu sabia que era, ele novamente falou que me amava, que se eu lhe desse a chance, poderíamos ser felizes. Só que, meu Deus, tinha a Gisele entre nós. Como que eu ia fazer aquilo com ela? E de mais a mais, eu nem estava apaixonada para correr o risco de perder a amizade dela. Quer dizer, não nego que tinha adorado passar aquela noite com ele, mas, sei lá, daí a começou um relacionamento, correndo assim o risco de perder a amizade da minha amiga, já era demais. Mesmo assim, fiquei muito pensativa. Falei para ele esquecer aquilo que tinha acontecido, que tinha sido um erro e que nunca mais iria se repetir. Por favor, não me manda embora. Eu nem tenho para onde ir. Olha, foi até estranho, porque na noite seguinte, deitei e fiquei esperando que ele viesse bater a minha porta. Fiquei até meio ansiosa para que isso acontecesse. Porém, o tempo passou e, infelizmente, pelo menos para aquele momento, não aconteceu. Ele não veio tentar passar a noite comigo de novo. E só eu sei o quanto desejei que isso acontecesse. Cheguei a ficar frustrada. A verdade é que esse episódio mexeu tanto comigo. Passei a madrugada toda pensando, refletindo, imaginando como seriam as coisas se a gente realmente ficasse junto. Seria loucura. Provavelmente a Gisele viraria a cara para mim. Se eu estivesse no lugar dela, aconteceria exatamente a mesma coisa. O domingo ele passou todo fora. Acordou cedo, saiu. E para minha surpresa, não voltou mais. Suas roupas estavam todas ali no quarto. Até peguei uma das suas camisas. Sabe, sei lá, para matar a saudade, fiquei ali. Por incrível que pareça, senti a falta desse homem. Ele não passou a noite ali comigo. Na segunda-feira, assim que cheguei à empresa, a maior surpresa da minha vida. Sabe a última coisa que você espera? Encontrei a minha amiga numa alegria que só vendo. E ela já foi me contando. Você não vai acreditar. O Gerson me procurou ontem, pediu pra gente voltar. Pediu pra... Poxa, que bom. Senti um gelo naquela hora. Quase não consegui disfarçar o meu despeito. Ainda perguntei. Você tá falando sério? É claro que eu tô. Imagine se eu ia brincar com uma coisa dessa. Ele, inclusive, passou a noite lá comigo. Eu fiquei brava com ele, porque... Sabe, ele me deixar daquele jeito, mas o importante é que ele voltou. Você não acha? Quando cheguei em casa, suas coisas já não estavam mais lá. Tinha apenas um bilhete em cima da mesa e a chave que ele tinha feito, a cópia, para poder entrar e sair quando quisesse. Só aquele bilhete. Desculpa, eu saí assim, sem me despedir, mas é que eu e a Gisele, a gente decidiu reatar. Obrigado por ter me recebido em casa e desculpa se eu causei alguma confusão na tua vida, eu não quero te atrapalhar, te incomodar. Olha, eu fiquei tão triste, porque fiquei ali me perguntando o que esse homem quis fazer comigo. Será que aquilo de que estava apaixonado por mim era tudo balela? Ou será que pelo menos aquilo era verdade? E que ele só tinha voltado para ela porque... Por aquilo que eu falei que... Meu Deus, depois daquela conversa que a gente havia tido... Eu pensei tanto, tanto, cheguei a cogitar da gente, sei lá, ter realmente alguma coisa assim, mas tinha adorado aquela noite que passamos juntos. Só que antes que tomasse uma decisão, ele resolveu se acertar lá com a esposa. Apesar de tudo, fiquei na minha. Não cobrei nenhuma explicação dele, até porque, sabe, explicação. Ele era casado, tinha brigado com a esposa, saído de casa. Tudo bem que me procurou e contou aquele monte de mentira, que estava apaixonado por mim, que não sei mais o quê. Porque nesse ponto da minha vida, eu cheguei já à conclusão que era tudo mentira mesmo. Como esse homem confundiu a minha cabeça. Como esse homem bagunçou a minha vida. E depois tirou o time de campo. Meu único consolo é que eu sei, lá no fundo eu sei que foi melhor assim. Eu jamais ficaria sossegada sabendo que tinha tirado o marido da minha melhor amiga. Jamais conseguiria ser feliz completamente com ele. Eu sei disso. Aliás, de que modo seria feliz? Sabendo que, para minha felicidade existir, eu tinha feito a minha amiga chorar? Mas olha, como está sendo doído para mim. Eu não pensei que fosse tanto. Nunca pensei nesse homem com segundas intenções. Nunca. Aí de repente ele chega, me fala aquelas doideiras todas. Eu sei lá, talvez eu tenha até acreditado e depois fiquei com pena porque ele chegou em casa dizendo que não tinha onde ficar, que tinha brigado com o irmão. Não tive como dizer não. Aí ele veio para minha cama, me roubou um beijo, depois a gente fez amor, até que roubou também meu coração. Até hoje não consigo entender o que houve comigo, só sei de uma coisa. Minha amiga está feliz, mas eu, desgraçadamente, não devia admitir isso. Tô triste. Porque eu comecei a gostar dele. Eu comecei a pensar nele, até naquela ideia absurda da gente ter um relacionamento. Pode isso, meu Deus? Ele chegou dizendo que me amava, depois foi embora. E eu? De quem ele nunca tinha chamado atenção, de repente me encantei por aquela noite. Talvez tenha sido carência, sei lá, mas e agora? O que faço? Meu Deus, aqui sozinha, sem ter os seus braços para me aquecer.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child.
Go!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Sabe aquela expressão? Quem tem três, tem dois. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Olha, eu gostava do Alex. Só que o nosso namoro estava passando por uma crise. Eu, sinceramente, não sabia ao certo o que estava acontecendo com a gente, mas a gente não estava se entendendo. Era só briga. Às vezes, nem motivo precisava. Bastava uma bobagem qualquer e a gente já começava uma discussão. E foi bem nessa época que eu arranjei aquele novo emprego. Foi ali, naquela nova empresa, que eu acabei conhecendo o Marcos. O Marcos era o nosso gerente. E olha, não sei o que aconteceu comigo, mas desde o primeiro instante, desde que trocamos as primeiras palavras, alguma coisa no jeito dele mexeu comigo demais. Ele não me chamava pelo nome, só me chamava de mocinha. Aliás, não era só eu. Ele chamava todas as meninas assim. E aí, mocinha, terminou aquele relatório? Era assim que ele conversava com a gente. E nem os rapazes ele chamava pelo nome. Era só chefia. E aí, chefia? Tudo certo pro plantão? Todo mundo gostava dele, porque era um cara bacana. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém reclamando de alguma coisa que ele tinha dito ou tenha feito. E a gente sabe, né, que os funcionários costumam falar mal do chefe pelas costas quando não gostam dele, o que não parecia ser o caso. Verdade seja dita, ele sempre foi muito gente boa. Comigo, pelo menos, ele sempre foi um cara assim muito bacana. Sempre me tratou muito bem. Isso fez com que eu me afeiçoasse a ele ainda mais. Aliás, todo mundo ali gostava do cara. Um dia, ele veio me passar um trabalho, numas planilhas, depois ficou ali conversando comigo um pouco. E de repente, apontou o dedo assim na direção da minha mão e falou: e essa aliança aí, mocinha, namoro ou noivado? Falei que era uma aliança de compromisso. Aí ele já quis saber há quanto tempo que eu estava namorando. E, sabe, de repente ainda acrescentei: só que não sei, viu? Não sei se meu namoro tem futuro. A gente não está mais conseguindo se entender. Temos brigado muito. No que eu falei aquilo, ele sorriu assim, sabe? Aquele sorrisinho meio sarcástico. Depois falou: sério? Bom, nesse caso, se vocês realmente terminarem, me avise, tá? Te avisar? Como assim? Por que você está falando isso? Ué, para entrar na fila. Ele falou aquilo e me deu uma olhada assim, sabe? Tão intensa, que me fez sentir até um friozinho na barriga. E pior, ou melhor, não sei, é que ele continuou olhando para mim durante algum tempo. Me olhava como, sei lá, quisesse ler o meu pensamento. Aí suspirou: bom, vou deixar você trabalhar, depois a gente se fala, tá bom? Eu fiquei com aquela nossa conversa na cabeça o dia todo. Fiquei me perguntando: será que aquilo que ele falou tinha alguma seriedade, ou era só brincadeira mesmo, para eu entrar na fila? O fato é que depois disso, toda vez que a gente estava próximo do outro, eu me sentia, não sei explicar, mas assim meio atarantada, sabe? Ficava nervosa, me atrapalhava tudo. Eu acho que foi a partir desse dia que eu comecei a sentir que alguma coisa estava diferente entre nós dois. Podia ser coisa assim da minha imaginação, mas a gente começou a se paquerar. Uma paquerinha assim, bem suave, discreta, mas não deixava de ser uma paquera. E com o passar dos dias, tudo foi ficando ainda mais intenso. Um dia ele veio conversar comigo de novo. Quis saber como andava o meu namoro, falou que tinha visto que eu continuava usando aliança. Por isso estava querendo saber se eu e o Alex estávamos ainda juntos. Falei que ainda continuávamos naquela mesma situação, discutindo, empurrando o nosso namoro com a barriga, e nessa hora, ele fez uma cara assim de desanimado. Puxa, que pena. Tava pensando em te convidar pra gente sair, jantar, quem sabe. Eu olhei para ele emocionada, porque, repito, quando ele chegava perto de mim, eu me sentia toda atarantada. Pois é, eu, que pena mesmo, né? Eu ia gostar muito, mas deixa eu resolver minha vida primeiro, depois a gente combina. Pode ser? Você tá falando sério? Quer dizer então que eu posso manter a esperança? Sorri e confirmei. Sabe, foi até esquisito, porque nem chegamos a conversar sobre o que estávamos sentindo. Tudo se deu assim através de olhares. Mas era claro que, bom, pelo menos na minha cabeça, estávamos de paquera. E o que eu estava sentindo por ele, disso não tinha dúvida. Ficava toda nervosa quando ele se aproximava. E tudo foi ficando assim, mais forte, até chegar num ponto que aquilo acabou refletindo de uma maneira até negativa no meu namoro com Alex. A gente já não andava bem. E depois que eu e o Marcos começamos a nos aproximar, ficou ainda pior. Um dia, conversei com ele e pedi um tempo. Quer dizer, tempo é jeito de falar, né? Falei que não estava me sentindo feliz, nosso namoro não estava, a gente andava brigando tanto, e por isso precisava desse tempo. Foi o que eu falei. Ele ficou me olhando assim como se não estivesse acreditando. Aí fechou a cara e falou simplesmente aquela frase: beleza, Leandro. Eu acho que também estou precisando de um tempo, né? Bom, a gente se fala. Sabe, apesar de tudo, fiquei de queixo caído com a reação dele. Fez aquela cara assim de bravo, de surpreso, ficou muito claro que ele não esperava, só que respirou e não forçou a barra para a gente continuar o namoro. Pelo contrário, apenas aceitou e ainda acrescentou que ele também estava precisando de um tempo. Sabe, apesar de me sentir aliviada, fiquei também com o coração meio apertado. Porque é tão difícil terminar um namoro assim, os dois virando as costas pro outro, indo embora, como se o relacionamento não tivesse significado nada. Mas enfim, fazer o quê? Foi o melhor para nós dois. Disso eu não tive dúvida, até porque realmente a gente não estava bem. Sem contar que o Marcos não saía da minha cabeça naqueles últimos tempos. Aliás, eu achei melhor nem contar para ele que tinha desmanchado o namoro. Até porque tinha medo que ele ficasse pensando, sei lá, que eu estava me oferecendo, que tinha terminado o namoro por causa dele, sabe? Não queria deixá-lo assim muito pretensioso. Apenas tirei a aliança do dedo e fiquei esperando que ele notasse e me perguntasse. E ele notou, já naquele mesmo dia. Se aproximou, ficou me encarando, olhou assim na minha mão e deu aquele sorriso. Escuta, é impressão minha ou você se livrou daquele teu namorado? Pois então, a gente conversou ontem e, de comum acordo, resolvemos terminar. Seu rosto se transformou naquela hora. O que era só um esboço de sorriso se abriu assim pelo seu rosto todo. Resumindo, ele já aproveitou e me convidou para a gente almoçar juntos naquele dia. E foi durante o almoço que ele fez aquela declaração. Diz que nos últimos dias só pensava em mim, que a melhor hora do seu dia era quando me via. Estava esperando que eu terminasse lá com o meu namorado para que ele tivesse pelo menos uma chance. Lembro que eu falei: é claro que você tem chance. Você quer que eu seja sincero? Você também mexeu comigo desde o começo. O meu namoro, ele já não dava legal. Mas depois que eu te conheci, parece que ficou ainda pior. Trocamos o nosso primeiro beijo ali mesmo naquele restaurante. Um beijo suave, delicado, mas carregado de sentimento. Tanto que saímos dali de mãos dadas. Cheguei a perguntar se não tinha problema a gente se envolver, já que ele era meu gerente, meu superior. Ele fez uma careta assim e falou que realmente era melhor a gente não arriscar. Mantermos o nosso relacionamento em segredo, pelo menos por algum tempo, para não gerar falatório. Aí trocamos outro beijo, ainda mais apaixonado. Levamos o resto daquela semana desse modo, aproveitando o intervalo do almoço para ficar juntos. Depois do expediente também, a gente ficava um tempinho. Até que no sábado, rolou a nossa primeira vez. Só que, como que eu vou explicar? É tão difícil falar dessas coisas e eu me senti muito frustrado. Para resumir, não foi do jeito que eu esperava. Nada, aliás, foi do jeito como eu imaginei. Fomos ao motel e tudo aconteceu, sabe assim, de uma maneira tão rápida. Não teve aquela coisa de preliminares, de beijo, de abraço, de carinho, de momento que o casal aproveita para descobrir o que o outro gosta e de repente até fazer aquilo que a pessoa, sabe, não teve absolutamente nada disso. Pelo contrário. Sabe aquela expressão vapt-vupt? Foi mais ou menos assim. Simplesmente chegamos, entramos na suíte, ele tirou a roupa, tirou a minha, e aí começamos a fazer amor. Se é que se pode dar esse nome para aquilo que a gente fez. E olha, não quero ser exagerado, mas se durou 2 minutos, foi muito. Sabe, repito, tão delicado falar sobre isso, mas eu fiquei ali pensando e me perguntando que foi isso que aconteceu. Fiquei pensando, tá, mas como assim? Já terminou? Meu Deus, tínhamos começado a fazer amor. E tudo assim, repito, sem preliminares, sem beijo, sem carinho, sem nada. Aí, em menos de 2 minutos, ele já tinha satisfeito a sua vontade, pelo jeito como ele reagiu depois, enquanto eu fiquei ali me perguntando: o que que aconteceu? Quer dizer, será que aconteceu alguma coisa? A verdade é que a nossa primeira vez foi um completo desastre. Me senti muito, mas muito frustrado. Tinha alimentado tantas expectativas em relação à nossa primeira vez. E detalhe, não teve segundo tempo. Depois a gente conversou um pouco, nos vestimos e fomos embora. Para ele, talvez a nossa primeira vez tenha sido boa. Só que para mim, meu Deus, que eu posso dizer? Foi uma frustração. Não tem outro jeito de falar. Foi uma grande decepção. Enfim, fazer o quê? De todo modo, resolvi tirar aquilo da cabeça. Quem sabe ele tenha ficado tenso, nervoso, pelo fato de ser nossa primeira vez. Quem sabe na próxima vez tudo fosse diferente e ele correspondesse à minha expectativa. Foi o que eu imaginei que fosse acontecer. E foi essa esperança que eu resolvi alimentar. No entanto, quando fomos para a cama de novo, adivinha? Tudo exatamente igual. Tira a roupa, ele vem afoito pro meu lado, e em questão de 2 minutos e tanto, já estava satisfeito, enquanto eu, mais uma vez, fiquei ali me perguntando: puxa, de novo? A grande verdade é que acabei descobrindo que esse era o seu jeito de fazer amor. Apesar da nossa segunda vez ter sido exatamente igual à primeira, eu continuei pensando que talvez com o tempo as coisas fossem melhorar, mas toda vez que a gente ia para a cama, acontecia exatamente igual. Até pensei em conversar com ele sobre isso, só que sei lá, eu fiquei tão sem jeito. E a verdade é que tudo isso fez aquele encanto do começo se quebrar. Inclusive, foi inevitável eu ficar fazendo comparações entre eles e o Alex. Com o meu ex-namorado, era tão diferente. Sabe, na cama, nunca pude reclamar, era tão gostoso. Nesse quesito, ele nunca tinha deixado a desejar. A gente brigava, discutia, é verdade, mas entre quatro paredes sempre nos entendemos muito bem. Completamente diferente do que acontecia com o Marcos. Mas sabe, mesmo assim, fui tendo tempo, esperando que as coisas melhorassem, só que não melhorava. Quer dizer, quando eu falo que continua na mesma, é jeito de dizer. Porque, na verdade, eu ia me frustrando mais e mais a cada vez que a gente se deitava na cama. Eu pergunto, será que é possível levar um relacionamento assim? Quando um casal não consegue se corresponder na cama? Ele não conseguia me satisfazer. Na verdade, nem isso era o pior. O pior é que ele nem se esforçava para isso. Parecia até que só pensava em si. E como se fosse pouco, agia como se fosse uma coisa normal. E repito, a partir de uma certa altura, foi inevitável fazer comparações. Até que um dia, o Alex me procurou. Queria conversar comigo. Eu estava me sentindo tão carente, sabe, tão frustrada com aquele relacionamento que, sabe, não me satisfazia em nenhum sentido, que eu acabei não resistindo e tendo uma recaída. Ele veio pro meu lado com aquela conversa: puxa vida, Eliane, eu tô sentindo tanto a tua falta. Tá difícil ficar sem você, sabe? Por que que a gente não faz mais uma tentativa? Eu ainda te amo tanto. Não consegui dizer não. Ele se aproximou de mim e acabou dando. Eu andava no auge daquela frustração, daquela carência. No fim, não teve o que fazer. Fizemos amor de um jeito tão intenso. E isso foi o que me fez ficar mais pensativa em relação ao meu relacionamento com o Marcos. Resumindo, o Alex pediu para voltar e eu, ainda no calor do momento, acabei concordando. Achei que valia a pena fazer mais uma tentativa. Até porque a gente tinha uma história, né? E apesar de tudo, eu ainda gostava um pouco dele também. E naquelas alturas, eu já sabia que o meu caso lá com o Marcos não tinha futuro. Por conta do modo como ele agia comigo quando a gente fazia amor. Repito, se é que dá para dar esse nome para aquilo que a gente fazia, ou quase não fazia. Convenhamos, né? Sexo pode não ser tudo na vida, e realmente não é. Mas influencia muito quando se trata de um casal. Eu logo vi que a gente não ia se acertar naquele particular. Ao contrário de mim e do Alex, tudo rolava bem em cima de uma cama. Por isso, quando ele pediu pra gente voltar, eu acabei aceitando. Achei que valia a pena. O problema é que fiz isso sem antes terminar com o Marcos. Eu sei que devia ter conversado com ele primeiro, ter dado um basta. Aliás, o Alex nem fazia ideia que eu estivesse envolvida com o Marcos. Para ele, a gente deu aquele tempo mútuo e eu continuei sozinha. Lembro que no dia seguinte marcamos de almoçar juntos, eu e o Marcos. E eu aproveitei para ter aquela conversa que eu queria ter com ele. Ele já notou que eu estava esquisita desde que a gente se viu ao chegarmos na empresa. Ele tentou me dar um beijo e eu meio que virei o rosto e, enfim, e assim que saímos pro almoço, ele perguntou: escuta, o que que tá acontecendo? E eu fui sincera com ele. Tá acontecendo uma coisa que, olha, eu não vou enrolar, tá? Eu tenho uma coisa muito chata para te falar, Marcos. E acho melhor falar agora, porque não sei nem se você ainda vai querer almoçar comigo depois do que eu tenho para te dizer. Meu Deus! Como assim, Eliane? Que houve? Nada, é que a gente, Marcos, não dá mais, eu não quero. Foi bom, eu gostei, mas é, a gente para por aqui. Para por aqui? Mas que conversa é essa? Não, você não pode fazer isso. Eu gosto de você, tô apaixonado. Aí é que tá, Marcos. Você tá apaixonado, mas eu não tô. Eu até gosto de você, mas a gente jamais vai dar certo, não tem como. Mas por que não? Você mesmo acabou de dizer que também gosta de mim? Não tô entendendo. Olha, eu não queria entrar naquele assunto, juro que não queria. É tão constrangedor. E também não queria magoá-lo. Convenhamos, era uma coisa que ele devia perceber por si mesmo. Aliás, se não fosse por isso, tenho certeza de que talvez o nosso namoro ia vingar. Mas como que eu podia ser feliz daquele jeito? Eu seria uma mulher frustrada o resto da minha vida. E foi por isso que, mesmo de coração partido, terminei tudo com ele para dar mais uma chance pro Alex. Se continuássemos juntos, aquela minha frustração só ia aumentar. Eu jamais me sentiria feliz. Ele ficou arrasado. Olha, eu senti até pena, mas não tinha outro jeito. Deu para ver que ele estava gostando realmente de mim. No fim, tive até de pedir a conta e sair da empresa, porque não estava dando mais certo a gente trabalhar junto. Ele não se conformava, aí ficava insistindo. Eu também não estava me sentindo bem com aquela situação. Por isso, o melhor para nós dois foi eu ter me afastado. Cortar o mal pela raiz, é como se fala, né? O problema, sempre tem um problema, né? Foi que mesmo depois que eu saí da firma, ele passou a ir atrás de mim lá em casa. Repito, o Alex nem imaginava que eu tivesse me envolvido com o Marcos. Sabe, quando a gente resolveu dar naquele tempo, na verdade fui eu que sugeri, né? Na cabeça dele, tenho certeza, eu tinha ficado sozinho o tempo todo, até porque não tinha sido tanto tempo assim. E o fato é que um sábado, estávamos ali em casa, quando de repente a minha mãe entrou, assim, no quarto, dizendo que tinha alguém querendo conversar comigo lá fora. Olha, pro meu espanto e pro meu desespero, era o Marcos. E o pior é que o Alex também foi lá ver quem era. Não preciso nem dizer o rolo que deu. O Marcos parecia bêbado e depois ficou constatado, ele tinha bebido mesmo. e protagonizou uma cena ridícula ali no portão. Lembro dele falando: eu te amo, Eliane. Me dá mais uma chance, por favor. Quem é esse cara, hein? O Alex fechou a cara na mesma hora. Olhou feio pra mim. Quis saber o que estava acontecendo. Eu fiquei ali, naquele fogo cruzado, sem saber o que dizer. O que que esse cara quis dizer, hein? Eliane? Acabou dando um rolo muito grande. E nem poderia ser diferente. Quase terminou em briga. Depois, fui obrigada, né, a contar toda a verdade pro Alex, que naturalmente não gostou nem um pouco de saber que naquele meio tempo que a gente ficou separado, eu tive aquele envolvimento, digamos, com o Marcos. Foi uma coisa tão melancólica, foi uma coisa tão, tão desagradável, mas sabe, não teve como evitar. Eu jamais imaginaria que ele iria me procurar em casa e ainda por cima bêbado para fazer aquela cena. E o pior é que o Alex estava ali comigo. No fim, a gente acabou brigando, porque o Alex não me perdoou, falou que eu tinha a obrigação de avisá-lo que estava envolvida com outro, né? Principalmente quando a gente resolver, tá? Enfim, não teve argumento que o fizesse voltar atrás. Até que no final, tivemos a nossa pior briga e mais uma vez terminamos tudo. Sabe, depois disso, sabe o que foi que eu decidi? Ficar sozinho. Pensei, refleti e me dei conta de que era melhor mesmo me afastar dos dois, do Marcos e do Alex. Seguir com a minha vida, quem sabe pensando em outra coisa, me concentrando em outra coisa, no trabalho, quem sabe. Um me dava prazer na cama, mas a gente vivia brigando, discutindo, enquanto o outro me dava carinho, até despertava alguma coisa em mim, mas, sabe, era aquele marasmo, aquela frustração. Quando a gente se deitava e tinha a ilusão de fazer amor, porque aquilo não era fazer amor. Como que uma mulher pode se sentir frustrada do jeito que eu me sentia e ser feliz? Não tem como. Ao lado dele, eu sabia que jamais ia me sentir uma mulher de fato. Porque, repito, é claro que o sexo não é tudo no relacionamento de um casal, mas conta muito, conta muito. Eu iria ser pro resto da minha vida uma pessoa frustrada. Até por isso eu resolvi ficar sozinha de vez. Até por isso, cheguei à conclusão de que, sei lá, os dois eram homens errados para mim. Eu não me sentia feliz nem com um, nem com o outro. Na cama, tinha momentos bacanas com um. Com o outro, tinha, sabe, aquela coisa assim, não estava feliz o tempo todo. E quando falo em tempo todo, eu me refiro a todos os quesitos que são necessários para um relacionamento entre homem e mulher dar certo. Não dava. Por isso, tô aqui sozinha. Tô triste, é verdade, mas com aquela esperança de que de repente, quem sabe, o meu verdadeiro amor pinte assim quando eu menos esperar. Vai ser bom eu ficar esse tempo sozinha. Até porque às vezes eu até sinto meu verdadeiro amor está a caminho. Tenho certeza de que só preciso ter um pouco de paciência, porque o meu amor de verdade está para chegar.
A cidade dorme, eu aqui me lembro. Quanto tempo gente já não fica juntos mais nenhum momento.
Quanto tempo?
Quanto tempo?
Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim, querendo ter você de novo agarrada em mim. Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir. Faz tempo, mas eu nunca te esqueci. Seu